estamos nesse culto, na Tua presença, nós Te já cantamos em adoração a Ti, nós exaltamos o Teu nome, e agora nós Te pedimos que Tu fales ao nosso coração através da Tua palavra pregada. E Tu abras o nosso coração, Senhor, que Tu abras a nossa mente, a nossa vontade, que tudo esteja no Teu altar disponível para Ti, Senhor, para a transformação que Tu queres operar no nosso meio. Que Tu nos abençoes e nos guardes e que a Tua glória seja sempre a finalidade de todas as coisas. Nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Nós já abordamos esse texto na nossa última pregação, nessa série, e nós vamos continuar algum tempo ainda nela, porque nós temos que quebrar algumas coisas, já que aqui a gente está no início da parte prática dessa carta, e aí tem o fundamento de tudo colocado pelo apóstolo. Aprendemos com John Gill. Para quem não sabe, John Gill foi um batista reformado, antecessor de Charles Spurgeon, né? Charles Spurgeon foi pastor da mesma igreja que muitos anos antes John Gill tinha sido pastor. John Gill nos ajuda, ele conhece muito de muitas coisas, conhece muito sobre os judeus, e ele nos ajuda a entender como é que o judeu via a lei, né? E ele nos conta que os antigos judeus diziam que a lei tem 613 mandamentos dados por Moisés. Segundo eles, os judeus, veio Davi e reduziu para 11. É um resumo, né? Não é que reduziu no sentido de que os 613 desapareceram, é no sentido de que há um resumo. Davi veio e reduziu para 11. Isso está no Salmo 15, se você quiser anotar. Veio Isaías e reduziu para 6. Isso está em Isaías 33, 15. Miqueias veio e reduziu para 3. Miqueias 6, 8. Isaías veio e reduziu para 2. Isaías 56, 1. Amós veio e reduziu para 1. Isso está em Amós 5, 4. Mas há quem diga que quem reduziu para 1 foi Abacuque, em Abacuque 2,4, mostrando que o resumo de todos os mandamentos é a fé, que o apóstolo aqui no nosso texto reduz ao amor. E isso é bem apropriado, porque aqui mesmo nesse capítulo 5, se os irmãos lembrarem, nós vimos um texto muito importante, que é o versículo 6, em que tem uma frase fundamental que diz que a fé atua pelo amor. Tá certo? Localizaram ali, finalzinho do versículo 6. A fé atua pelo amor. E isso é uma coisa que a gente vê em todo o Novo Testamento, né? A fé frutifica em amor, e só há amor verdadeiro, amor bíblico, onde há fé. Essas coisas são, elas não podem ser separadas. E esse tipo de esquema de resumo da lei, né, como os judeus antigos faziam, ele é comum nas escrituras. Nós já vemos isso nos próprios 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, se você não sabe, eles foram escritos em 2 tábuas. Todas as nossas confissões dizem que na primeira tábua estavam os mandamentos relativos a Deus e na segunda tábua estavam os mandamentos relativos ao próximo. 4 mandamentos na primeira tábua, 6 mandamentos na segunda tábua. Os 10 mandamentos já são um resumo da lei. E eles em si são também resumidos pelas tábuas nos 2 grandes mandamentos. Nós vimos os 2 enunciados por um intérprete da lei na nossa última pregação, porque toda a parábola do bom samaritano começou com uma interação do Senhor Jesus com um intérprete da lei, em que o intérprete da lei perguntou para Jesus, a Bíblia diz que querendo testá-lo, perguntou o que ele teria que fazer para herdar a vida eterna. Jesus devolveu a pergunta, já que ele é um intérprete da lei, ele que diga, né? E ele fala então, o que está escrito na lei? Como é que interpretas? Foi isso que ele perguntou. E o intérprete da lei respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus, no versículo 28 de Lucas 10, responde o seguinte para ele, respondeste corretamente, fazei isto e viverás. É interessante que esse intérprete da lei, apesar de mal intencionado, tinha acertado. E nós sabemos que em outros lugares da Bíblia, realmente Jesus, o próprio Jesus, por iniciativa própria, diz que realmente esses dois são os grandes mandamentos que existem da parte de Deus. Isso nós vemos, por exemplo, em Marcos 12. E essa composição desses dois grandes mandamentos, ela é uma composição feita com a lei de Moisés, usando, vamos abrir ali, Deuteronômio 6:5. Deuteronômio, capítulo 6. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, esse lembrete de que nós existimos para amar a Deus com todo o nosso ser, ele é tão importante que ele tem que estar sempre visível, né? Aqui, inclusive, tem aí, né, para os jovens aí uma base bíblica para colocar papel de parede com textos da palavra, né? Porque naquele tempo não tinha computadores e essas coisas, mas tinha umbral de porta, tinha coisas desse tipo, onde você podia colocar isso por ordem do próprio Senhor, né? Porque a nossa mente precisa ser ajudada, para que a gente lembre sempre quem nós somos, quem Ele é, por que nós existimos. Esse é um dos grandes mandamentos. O outro grande mandamento está, voltem um pouquinho, está em Levítico 19, 18. O que diz lá? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 18. Pois bem, meus irmãos, está tudo muito claro. O próprio Jesus atesta com absoluta clareza que estes dois mandamentos são os grandes mandamentos da lei. Se nós pudéssemos cumprir esses dois mandamentos, como ele falou para o próprio intérprete da lei, que ele disse, faz isso e viverás. Respondeste corretamente, faz isso e viverás. É claro que aí tem uma pegadinha, né? Ele não vai fazer. Nós sabemos que cada filho de Adão nasce pecador, ele não se torna pecador, ele nasce pecador. E, portanto, não tem como a gente, pela lei, achar a vida eterna. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa manhã é, voltando para Gálatas, e os irmãos já devem ter percebido, que há um problema no nosso texto. Né? Depois dessa reflexão que fizemos juntos aqui, a gente percebe que ali em Gálatas 5 tem um probleminha. Qual é? Está faltando alguma coisa, né? Parece que o apóstolo esqueceu alguma coisa ali. Porque ele diz, no versículo 14, que toda a lei se cumpre em um só preceito. Parece que ele errou na matemática, porque tudo indicava que eram dois. E ele fala, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, direto. Será que o apóstolo não fez a lição de casa aí? Acho que não, né? Nós sabemos que não. Para piorar um pouco as coisas, o próprio Senhor Jesus tinha feito a mesma coisa, para assustar um pouco mais. Lá no próprio Sermão do Monte, em Mateus 7,12, a conhecida regra áurea, ele diz o seguinte, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Porque essa é a lei e os profetas. Ou seja, ele horizontalizou, ele colocou a coisa que o cumprimento da lei e dos profetas está em fazer ao outro aquilo que você quer que façam para você. Essa é a regra áurea, que vale para todos nós. E aí, irmãos, a gente fica se perguntando, né? Fiquei me perguntando diante de Deus, o que é que significa isso? Por que isso? Por que essa omissão? É claro que isso não é acidental. É claro que eu estava brincando aqui quando eu disse que o apóstolo esqueceu alguma coisa. É óbvio que a palavra de Deus inspirada, ela não erra. E se ela é colocada assim, isso tem um propósito. Mas qual é o propósito? Por que tirar o amar a Deus? Por que deixar isso de lado? Por que não citar? É claro que o apóstolo poderia ter gasto um pouquinho mais de tinta e colocado o outro, né? O outro aspecto. E aí eu fiquei, me ajuda, Senhor, porque sei lá o que significa isso. Aí a gente tem que meditar na palavra de Deus, naquilo que o Senhor já nos ensinou. E aí eu não sei se veio à sua mente, na minha mente veio um texto de 1 João. 1 João 4, 20 e 21. Vamos abrir lá? Primeira João, capítulo 4, versículos 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João é o livro dos testes, é o livro é o livro que desmascara os mentirosos, né? Várias vezes ele fala do mentiroso, esse sujeito é um mentiroso, esse aí não é sério, esse aí não é verdadeiro. Vários testes difíceis, solenes, que a gente precisa sempre meditar e questionar em relação a nós mesmos. Qual é o nosso lugar diante desses testes? Onde é que nós estamos? O que o apóstolo ensina aí é que se alguém vem e diz assim, não, eu amo muito a Deus, mas esse indivíduo não ama seu irmão, ele é mentiroso, ele não ama a Deus coisa nenhuma. Isso é tudo mentira, isso é falso, não fui eu que disse, foi ele. Foi Deus que disse. Mas por quê? Será que é impossível amar a Deus e não amar ao irmão? E se é impossível, por que que é impossível? Versículo 21, João diz que temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Da parte dele quem? De Deus. Mas João é um dos apóstolos que mais mistura Deus e Cristo, assim, no meio do texto, né? E a gente sabe que quem deu um mandamento específico nesse sentido, de amar o irmão, várias vezes e repetido diversas vezes pelo próprio apóstolo João, esse alguém que deu esse mandamento tão importante foi Jesus Cristo. E esse mandamento nós vemos ele repetindo várias vezes naquela última semana, pouco tempo antes dele morrer na cruz. Vamos ver lá no Evangelho de João agora. Nós estávamos na carta, né? Vamos ao Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este. Aí é Jesus falando. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja ali no 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Volte algumas páginas aí e vá para João 13. Quando começa todo esse longo discurso aí de Jesus naquela noite. Veja lá em João 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. São textos bem conhecidos, mas são cruciais. Quando Jesus Cristo vem na última semana, dias antes dele morrer, no mesmo discurso em que ele vai falar que ele vai enviar o Espírito Santo, nesse mesmo grande momento com os seus apóstolos, quando ele fala isso, que ele está dando um novo mandamento, isso aí você não ignora. Se você é cristão, isso aí mexe com você. E lá em 1 João 2, não precisam abrir, mas lá em 1 João 2, 7 e 8, tem um texto assim meio enigmático, em que João fala assim que o mandamento que eu estou trazendo para vocês é antigo, não é novo. Mas ele é novo. É meio confuso aquele texto. Ele é o mesmo que vocês já tinham, mas ele é novo. Ele é velho, mas ele é novo. E aí nós temos uma outra chave para que a gente consiga entender esse texto aqui de Gálatas e consiga entender melhor tudo o que a gente já viu em Gálatas. Por que a lei é insuficiente? Nós já vimos que a lei, ela deixou de ser, na nova aliança, ela deixou de ser um jugo sobre as nossas costas, um peso, um fardo, um senhor violento sobre nós e passou a ser um caminho no qual nós podemos andar. Mudou a posição em relação a nós, né? Antes estava em cima, agora está embaixo, certo? Isso foi Spurgeon que ensinou, né? Essa ilustração, nós vimos aqui. Mas mesmo assim a lei ela é insuficiente. Na medida em que vem o Senhor e ele diz, novo mandamento vos dou, é porque estava incompleto. Tá certo? Perceberam? E como estava incompleto, nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas nós temos que entender, como assim é velho e é novo? Como assim? 1 João 2, 7 e 8, se alguém olhou ali, né, vocês viram ali que tem uma coisa de velho e novo ali, que é meio, parece meio confuso, parece que, né? Não, vamos tentar clarear. John Gill diz o seguinte, Cristo já falou anteriormente dos seus mandamentos. Por que ele está dizendo isso? Porque aqui ele está comentando João 15. E ele falou, vocês conhecem João 14, várias vezes ali, a insistência do Senhor Jesus, em textos como aquele que nós cantamos sempre aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, Jesus já tinha falado várias vezes dos meus mandamentos, os meus mandamentos, certo? Então, é isso que o Gil está se referindo aqui. Cristo já falou anteriormente dos seus mandamentos. E ele menciona este como o principal, amar uns aos outros, como eu vos amei. E como aquele para o qual todos os outros podem ser reduzidos. De novo aquele esquema do resumo. Jesus também faz isso, ele fez isso com a lei mosaica e ele faz de novo com os próprios mandamentos dele. Porque se os preceitos da segunda tábua da lei moral podem ser resumidos neste único dever, amar ao nosso próximo, assim todos os deveres do cristianismo relativos uns aos outros, podem ser reduzidos a isso: por amor, servir uns aos outros. Este é o mandamento que fica no topo do coração de Cristo, e ele sabia que se este for seguido, o restante não tem como falhar em ser observado. É o grande resumo do cristianismo. E vejam que fascinante, meus irmãos. Olhem para Gálatas 5:13. Vejam o que o Gil disse. O Gil disse o seguinte: que o grande mandamento que nós temos é o seguinte: por amor, servir uns aos outros. Veja Gálatas 5:13. Sediante servos uns dos outros pelo amor. Na verdade, o apóstolo Paulo aqui, ele tem tudo na mente. Nada aqui é acidental. Ele está vendo todo o quadro diante dele, inspirado pelo Espírito Santo. Ele sabe muito bem do que ele está falando. Aí você percebe, meu irmão, com a ajuda do Gil, a glória do cristianismo. Qual é a glória do cristianismo? Que ele vai muito além. Que ele vai muito além de qualquer sonho, delírio, de qualquer profeta, qualquer coisa que se podia imaginar. Ele introduz o conceito contínuo do servir. Amar é servir, servir é amar. A lei é diferente. A lei mosaica, ela é diferente. Ela é bem mais negativa. Já repararam nisso? A principal finalidade da lei é apontar o pecado. A principal finalidade da lei é dizer assim: carne, não faça isso. Natureza pecaminosa, não faça isso. É ou não é? Já repararam nos 10 mandamentos? Já olharam bem olhado? 8 deles, de cara, são absolutamente negativos, completamente. Isso aí não tem discussão. Alguém vai querer discutir? Não vai. Todos começam com a palavra não. Mais negativo que isso é impossível. Não é? Não terás outro Deus diante de mim. Não farás imagem de escultura. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Não adulterarás. Não matarás. Não roubarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Sobraram 2, né? Falei 8. Sobraram 2. Um deles não escapa. Quarto mandamento, não escapa. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Parece positivo, né? Realmente tem um aspecto positivo. Mas, logo vem, nele não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Monte de não. Cheio de não. Sobrou só um, que esse realmente é positivo, e ele é muito importante, a gente nunca pode esquecer, o único mandamento com promessa, né? Ele é tão fascinante que ele é citado depois pelo apóstolo Paulo, exatamente nesses termos. Esse mandamento aqui é o único com promessa: honra teu pai e tua mãe. Mas a maioria, negativo. Ou seja, muito ajuda quem não atrapalha, é bíblico. Já ouviu essa frase? Com certeza, né? Muito ajuda quem não atrapalha. Isso é bíblico. É mais ou menos assim, é mais ou menos assim que a lei é. Se você não fizer nenhum mal, cada um de nós aqui nasceu pecador. Se você conseguir, ao longo da tua vida, não fazer nenhum mal, você já é uma bênção. Certo? Só que como nós nascemos pecadores, nós logo vamos fazer o mal, nós logo vamos falar uma palavra dura com uma pessoa, machucar ela de graça. Nós logo vamos invejar alguém, nós logo vamos amealhar riquezas para nós enquanto o outro passa necessidade. Nós logo vamos fazer o mal para alguém. Mas, se nós não fizéssemos mal nenhum, já seria maravilhoso. Ora, irmãos, a gente sabe disso, né? Um casamento, por exemplo, que é destruído por quem? Pelos próprios cônjuges. Eles destroem o próprio casamento deles. Isso é ativo. E a lei diz, não. Carne, não. O que isso nos ensina, meus irmãos? Que a lei de Deus, que é santa, justa, boa, como o apóstolo nos lembra em Romanos 7, ela é sim excelente, mas ela é incompleta. Faltava nela, na lei mosaica, faltava aquilo que só a nova aliança poderia trazer. Faltava aquilo que só podia existir em Jesus Cristo. Faltava a força do amor de Cristo. E a presença no nosso meio do Espírito Santo. O que, que ele disse para os apóstolos? Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora porque se eu não for, eu não posso mandar para vocês o Espírito Santo. Essa é a glória da nova aliança. É muito além do que se poderia imaginar. Meus irmãos, eu sempre achei que quando Jesus pregou o Sermão do Monte, vamos dar uma olhadinha lá? Mateus 5. Eu sempre achei, já ouvi muita gente também ensinando isso, eu sempre achei que quando Jesus, no Sermão do Monte, ele fala o seguinte, lá no versículo 20 do capítulo 5 de Mateus, tá? Mateus 5, 20. Eu sempre achei que quando ele falou assim, ó, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E em seguida ele daí dá vários exemplos de alguma coisa que os escribas e fariseus não esperavam, e eu queria chamar a atenção só como exemplo para o aspecto do adultério, versículo 27, logo em seguida ali, né? Jesus faz isso 6 vezes ali, mas um deles é esse do não adulterarás. Então veja ali versículo 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Todo judeu sabia disso. É o 7º mandamento. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Aí, eu sempre achei que a lei tinha sido tornada muito mais difícil com a vinda do cristianismo, muito mais difícil de se cumprir, porque na cabeça do judeu, ele adultera se ele for lá deitar com a outra mulher. Jesus vem e diz que não, que se ele olhar para uma mulher com intenção impura, ele já adulterou com ela. E aí a coisa ganhou um outro patamar de dificuldade muito mais inatingível. Só que aí eu fiquei pensando, né? Tá errado. Tá errado isso que eu sempre pensei. Porque, na verdade, o que Jesus está fazendo aqui nesse ponto, Ele, na verdade, a única coisa que ele está fazendo é interpretando corretamente a lei. Ele não está tornando ela mais difícil. Ela já era assim desde sempre. Ele só está corrigindo o absurdo da interpretação errada dos escribas e fariseus. Então não tá mais difícil. Sempre foi difícil. Certo? Na verdade, não é isso que o cristianismo veio trazer. Não é no primeiro discurso de Jesus que ele vai entregar tudo. Eu estou falando isso com reverência. É lá no último. Vai ter o que ninguém esperava. Porque aqui ele está ensinando a mortificação da carne, mas não a vida no Espírito. E esses dois vêm sempre juntos. Como está no nosso texto lá em Gálatas, e nós vamos explorar isso longamente, vocês sabem, quem conhece aí o texto de Gálatas 5, sabe que vem isso aí, Fora, fora. É o tema daqui para frente. E lembrem que o versículo 13 aí colocou exatamente esse ponto. Que a liberdade não é para dar lugar à carne. É para servir uns aos outros pelo amor. O padrão de Cristo não é apenas não adulterar. Não. O padrão da nova aliança vai muito além. Veja lá, abra em Efésios 5. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nova aliança não é só o negativo. A nova aliança vai muito além. Tive curiosidade, irmãos, de procurar num site judaico, né? Porque nós temos aí os sites cristãos e tal, tem os sites judaicos também. É cheio de letra hebraica, assim, é complicado aquele negócio. E eles citam aqueles rabis e tal, é um negócio doido. Tive a curiosidade de ir num desses sites judaicos na internet, e um sujeito lá perguntou para o rabino lá que cuida desse site, perguntou onde na Torá, a Torá é Lei de Moisés, os cinco primeiros livros da Bíblia, onde na Torá, e eles falam Torá mesmo, havia um mandamento para o marido amar a esposa. Não tem cristão fazendo pegadinha, é um judeu perguntando para o outro judeu, tá certo? Gente, impressionante aquela página. O rabino ficou rebolando, ia para um lado, ia para o outro, aí citava, tentava achar um rabi lá daqueles antigos, sabe, meio desconfortável, você via que a resposta dele estava desconfortável. Daí ele citou o que nós já lemos hoje aqui, Levítico 19, 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas é aquela coisa, insatisfatório, né? Meio assim, vago, certo? E aí você percebe, e aí não sou eu que estou dizendo, ficou claro lá, que não tem. Não tem. Não tem. Glória do cristianismo. A glória da nova aliança. Novo mandamento vos dou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Na verdade, o apóstolo, como nesse texto que nós vimos de Efésios 5, 25, ele pega e desdobra as cartas às igrejas, onde nós aprendemos tanta coisa, são desdobramentos da lei de Cristo. Esse aqui é claríssimo, desdobramento da lei de Cristo. A lei do amor, a lei do servir, como Cristo. Vamos voltar em dois dos principais textos que nós estamos vendo hoje. Vamos voltar lá naquele primeiro que a gente foi buscar para tentar discernir aqui as nossas dúvidas. 1 João 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. O que diz no versículo logo antes? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Meus irmãos, a glória da nova aliança é isso. A glória da nova aliança é o seguinte: Jesus sabe o que vai acontecer com Ele. Ele chega e diz, eu preciso ir, eu vou. Eu vou preparar a morada para vocês. Que se eu não for, eu não posso mandar para vocês o Espírito Santo. Quem conhece um pouquinho de Jonathan Edwards e de John Piper sabe que o John Piper copia do Jonathan Edwards o conceito da Trindade. Mas é fascinante. O que o Jonathan Edwards viu na Trindade é algo fabuloso. Fabuloso. É um pouco difícil de entender, né? Mas deixa eu fazer um parênteses aqui, espero que eu lembre de fechar. Bem resumido, o arrazoado dele é alguma coisa assim que você se arrepia todo. Mas, eu, de repente, pegar com o Piper é mais fácil um pouco, porque o Piper pega e traz mais para nós, né? Mas assim, eles colocam, o Edwards enxergou, e ele tem os textos bíblicos todos na frente dele, e ele fala assim, o Pai é aquele que... Quando a gente fala isso é meio errado, tá? Mas a gente não tem, as palavras nos faltam quando a gente fala da Trindade. O Pai é aquele que é o princípio, ele é o primeiro, ele, né? Tudo parte dele, tudo vem do Pai. E o Pai gera eternamente, aquela expressão que nós temos no Credo Niceno, né? Ele gera eternamente, ele é gerado do Pai, uma imagem dele, que é o Filho. Do amor entre o Pai e o Filho, vem, gerado do Pai e do Filho, como o Credo Niceno fala, Deus também, o Espírito Santo. O Espírito Santo é um transbordar do amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. E tudo que o Espírito Santo realiza é transbordamento do amor entre o Pai e o Filho. Quando você lembrar disso e você ler João 17 de novo, você vai ver que é diferente. Tudo é trinitário, eu já falei isso várias vezes aqui. Nossa existência é trinitária. A existência de todas as coisas é trinitária. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Porque ali a criação seria um transbordar do amor que o Pai tem pelo Filho, o Filho pelo Pai. O Pai entrega tudo na mão do Filho, o Filho vem e entrega tudo de volta para o Pai. Isso está claríssimo em toda a Escritura. Nós estamos aí dentro. Gente, isso é maravilhoso. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando o Espírito Santo veio, e se você é um cristão, o Espírito Santo veio sobre você, veio habitar em você, você foi capacitado a amar pela primeira vez na sua vida. Porque nós vamos ver um pouquinho adiante aqui o fruto do Espírito. O fruto do Espírito começa com amor. O resto é acessório. O resto são qualificativos do amor. O amor de Deus desce e frutifica. Por isso que o apóstolo João fala, ó, meu amigo, não tem fruto aí, você não ama o seu irmão, mentiroso, mentiroso. Esse amor que você tem aí é enganação, é amor carnal, isso aí todo mundo tem. O próprio Senhor Jesus já tinha falado no Sermão do Monte, ah, você ama a sua família? Ah, o ímpio também. Palmas para você. Não tem Espírito Santo nenhum. Você ama porque é a sua família, é possessivo, pronome possessivo. Não tem nada especial nisso. Ali, aqui nesse texto, nós vemos a fonte. Vamos agora para o outro texto que nós lemos também, que era fundamental, João 15. João 15, 12. O meu mandamento. O meu mandamento. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E aí vem a glória. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este. E aconteceu em seguida, dali algumas horas, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Essa é a glória da nova aliança. Quando você vai lá e lê Efésios 5, 25, nada daquilo tem na lei de Mosaica. Não tem, nem procure. Não tem nada daquilo ali. Agora, quando diz que o marido ama a esposa, como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Como o Newton sempre frisava aqui, não só para morrer, mas para viver também. Aí você tem cristianismo. Aí você tem um só desdobramento da lei de Cristo. Da nova aliança. Aí fica claro, meus irmãos, vejam a transição. Lembram lá de Levítico 19, 18? Amarás o teu próximo como a ti mesmo? É assim que o versículo começa? Não, ele começa negativo. Super negativo. Né? Lembram lá? Leiam aí se vocês não lembram. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Um contextozinho assim, né? Um cenário meio, né? Falar de ira, falar de vingança. Nesse contexto, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o judeu entende assim que, muito ajuda quem não atrapalha. Se eu puder não me vingar e não me irar, tá bom, estou amando. Não, é muito além. Desse ponto em que a lei trouxe, que é verdadeiro, realmente nós temos que negar a carne, nós não temos que nos irar nem nos vingar, de jeito nenhum, está certíssimo. Isso que eu digo, é só incompleto, não é errado. Desse ponto que a lei trouxe, Jesus pegou e levou a segunda milha, em João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que não é novo, é velho, é Levítico 19, 18. Só que eu estou levando a segunda milha. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Uma outra mudança que talvez vocês tenham reparado aí, é o uns aos outros. Isso não tinha na versão velha, vamos dizer assim, do mandamento. É, ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas o uns aos outros faltava. É que agora, gente, Jesus criou uma comunidade. É no âmbito dessa comunidade, por isso uns aos outros é comunidade, é no âmbito dessa comunidade que esse fruto vai se manifestar, e nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, pelo amor que tiverdes uns aos outros. Na nova aliança, nós não obedecemos uma lei simplesmente, nós somos cheios do Espírito. Porque o amor de Deus desce e frutifica. O Espírito nos transforma à imagem de Cristo. E aí, nós passamos a ter o Espírito Santo que havia em Cristo, e com isso, nós passamos a demonstrar o mesmo amor que Ele demonstrou. Amor sacrificial, intenso, incompreensível. Lembram que na última pregação eu falei como eu disse, chamei a atenção como Jonathan Edwards, naquela pregação maravilhosa dele. Ele disse que o céu é um mundo de amor. Ele tem em mente o aspecto trinitário, sabe? O céu também é um transbordar do amor do Pai pelo Filho no Espírito Santo. O céu é um mundo de amor. Pois bem, quando isso acontece, quando um de nós começa a obedecer à lei, abandonando a carne, cada vez mais, mortificando a carne, usando da liberdade que temos em Cristo, não para a carne, como o versículo 13 de Gálatas 5 nos ensina, não para a carne, quando nós usamos a liberdade que nós temos em Cristo, para sermos cheios do Espírito, quando um de nós começa a fazer isso, então, um cidadão do céu começa a andar no nosso meio. E nada mais fica como era antes. Ele é muito mais do que alguém que não atrapalha. Ele é uma bênção positiva. O mundo é melhor porque ele existe. Porque ele veio do céu. Figuradamente, pelo Espírito Santo que habita nele, que esse veio do céu mesmo. Ele veio do céu e ele é uma bênção. Exatamente isso foi que Paulo disse a respeito de si mesmo, lá em 1 Timóteo 1. Vamos abrir lá, é o penúltimo texto aí que a gente vai ler. 1 Timóteo 1. Versículo 14. Vejam bem, gente, vejam que a teologia reformada, ela não vem de algum delírio, alguma imaginação, ela vem toda da Bíblia. Graças a Deus, Deus deu homens como Edwards para enxergar, homens como Piper, que vai lá e replica o que Edwards falou. Vejam o que diz o versículo 14, de 1 Timóteo 1. No 13, Paulo fala dele mesmo, dizendo que, noutro tempo, eu era blasfemo e perseguidor e insolente. O que aconteceu com ele? Versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Tá, eu nunca mais fui o mesmo. Todos os comentaristas dizem que isso aqui se refere à conversão. Eu nunca mais fui o mesmo. De repente, em mim havia a fé e o amor de Cristo Jesus. Porque o Espírito de Cristo estava em mim. E aí esse homem revolucionou o Império Romano. Já falei aqui, Atos 19, tomou uma cidade sozinho, com a palavra de Deus na mão. Éfeso. Esse homem aí, cheio do Espírito, é forjado no céu. Quando ele anda no nosso meio, como foi com o Senhor Jesus, acontece o que Isaías sonhava. Lembram Isaías 64? Ó, se fendesses os céus e descesses. Todas as pessoas conhecem 1 Coríntios 2, 9, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é uma citação de Isaías 64. O que Deus fez quando Jesus desceu e depois quando o Espírito Santo desceu, fendendo o céu e descendo, e estando no nosso meio, Emmanuel, o Deus conosco, ah, meu amigo, isso aí é muito mais do que qualquer profeta poderia imaginar. Qualquer anjo. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. O amor é fruto do Espírito e ele vem acompanhado de diversas outras qualidades maravilhosas. Alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós vamos ver tudo isso. Mas é isso que a Bíblia chama de selo do Espírito Santo, a evidência de que você foi regenerado. Mas vamos encerrar lendo o último texto que nós vamos encerrar, que nós vamos ler, 1 João 3, versículo 14, livro dos testes, 1 João 3, 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Desculpe se foi muito pesado, muito difícil. Como o Márcio disse aqui, a palavra é pesada às vezes. Ela é a verdade. Você quer fugir, se enganar, se iludir? Faz o que você quiser. A verdade de Deus é a verdade de Deus. Quem não ama seu irmão permanece na morte. É o teste, está aqui, né? Não há como ter o amor bíblico, que não é nada do que a maioria das pessoas pensa que é, e nós vamos explorar um pouquinho mais isso, né? Não há como ter o amor bíblico se você não o receber do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse é o selo, esse é o fruto, essa é a evidência de que você é um cristão. Liberto da escravidão do pecado, você passa a servir aos outros em amor. Viver assim é cumprir a lei e é muito mais. Por isso, meus irmãos, eu pergunto a mim mesmo e a todos nós, porque a Bíblia exige assim, se nós entendemos essa obra sobrenatural, se nós entendemos a necessidade da regeneração, se nós entendemos por que é tão importante o amor horizontal, porque ele é a única evidência visível de que o amor vertical existe. Será que nós entendemos isso? Será que a gente entende que a única maneira de eu, como cristão, florescer e frutificar é com o Espírito Santo operando em mim? E que ele odeia a carne, são inimigos mortais. A Bíblia fala em entristecer o Espírito, em apagar o Espírito. Você entristece o Espírito, apaga o Espírito quando você bate palmas para o amigo, para o inimigo número um dele. Carne. Por isso fica a pergunta, quem é que você está alimentando? A carne ou o Espírito? Como é que você lida com o pecado na tua vida? De maneira leve, leviana, tola, achando que existe alguma coisa chamada graça barata. Você dá espaço para o pecado na tua vida, cultiva, inventa desculpas, foge da palavra para não ser desmascarado. O que, que você faz? Se eu perguntar para quem está próximo de você, ele vai dizer que você é uma bênção? O mundo é melhor porque você existe? Qual é o próximo, mais próximo que você tem? Se você é casado, é o seu cônjuge. Não tem como duas pessoas, dois seres humanos, ficarem mais próximos que isso. Impossível. Você é uma bênção para ele? Você ama ele como Cristo? Eu não acredito naquelas, sabe, gente, eu não acredito naquelas pessoas boazinhas que tem muito nas igrejas. São boazinhas com os outros, muito atenciosas e tal. E que em casa são uma enganação. Engana todo mundo, mas não engana a esposa. Mas não engana os filhos, né? Esse aí não passa no teste. O amor dele é um amor fingido. Não é vindo de Deus. É um amor carnal. É uma imitação. É um amor que... É um amor paraguaio, né? Não é autêntico. E assim, gente, se você, por algum motivo, você está aqui hoje e você está fora da nova aliança, por favor, não existe nada mais lindo, mais verdadeiro, mais cheio de glória do que a nova aliança proposta no sangue de Cristo, para a qual ele convida todo mundo que está vivo hoje. Para que venha, não rejeita ninguém. Não rejeita ninguém. E a Bíblia deixa claro para nós que ele nunca deixa de dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. As promessas que nós temos. Venha a Cristo. O amor dele é um amor maravilhoso. Você vai ser totalmente transformado, virado do avesso, de cabeça para baixo. Não faz mal. Não faz mal. É glorioso isso. Entregue-se na mão do Senhor. Só em Deus. Só no amor. Pai, Filho. Está o único amor que é verdadeiro. O resto é conversa fiada. Nós, cada um de nós aqui, temos sido convidados a sermos participantes disso. Desde o dia da nossa conversão. Vamos usufruir do que está na mesa para nós. Está ali disponível. Ele quer mais do que você. Que você venha. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque tu mexes conosco. E nós sabemos que nós não amamos nossos irmãos como deveríamos. A carne está forte em nós. Se nós tivéssemos um único aqui cheio do Espírito, a gente já tinha abalado essa cidade. Todos nós somos culpados, todos nós precisamos da Tua misericórdia, todos nós precisamos que Tu nos ensines, que Tu nos orientes, que Tu nos mostres a beleza, a bondade e a verdade da nova aliança. A beleza que há em Cristo Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, no seu envio do Espírito Santo sobre os seus discípulos. E tudo isso a gente possa valorizar e buscar, e não deixar de jeito nenhum essa nossa vida sem termos isso conosco. Ajuda-nos na nossa fraqueza, aumenta a nossa fé e aumenta o amor entre nós. É isso que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.